Bom dia, Joel, Nicolas, Ed e ouvintes do Comando Marconi. E o prédio do Iapetec? A imprensa vive cobrando dos governos municipais e estaduais, e com total razão, a restauração de algumas edificações públicas. E nessa linha de pensamento deve cobrar também dos imóveis de responsabilidade do governo federal. Então precisamos cobrar uma ação que é da alçada do PT municipal. A ideia foi abraçada pelo partido na campanha eleitoral, mas depois, ao que tudo indica, tudo esmoreceu e seguiu para a vala comum do esquecimento, salvo o melhor juízo. Fabrício Trevisol, secretário de comunicação do PT, afirmou em entrevista que, para ser do PT, é preciso ser corajoso. Então, Fabrício, vamos usar essa coragem. Chamar na rua, como diria o imigrante, os deputados estaduais e federais petistas, e que se destrave esse nó burocrático, repassando ao município o imóvel sem utilidade para a União. O PT já operou milagres em tantos campos e tantas frentes. Pode também fazer milagre neste assunto. Portanto, convidamos o PT uruçanguense para o lavoro. A edificação faz parte da identidade de nosso município. A antiga sede da LBA já seguiu rumo diverso. Será que o prédio do Iapetec seguirá pelo mesmo caminho? A Rodovia dos Mineiros e o prédio do Iapetec, por enquanto, apenas espuma, nada de história. Em entrevista concedida a Marconi, Sidney Casagrande, o Chiquinho, vice-presidente do PT, afirmou que pensamos muito pequeno, precisamos pensar grande. Tem razão o líder comunitário do Rio Carvão. Não é com 100 mil aqui, 50 mil lá e 150 mil acolá que o Uruçanga vai deslanchar. Vamos então usar a caneta e a enxada, Chiquinho. Caneta tem poder, enxada abre caminhos. Enquanto isso, segue a mesmice. O antigo prédio do Iapetec, por lá nem os coqueiros plantados em 1995 escaparam da triste sina. Eles foram decepados, foram podados. A edificação segue em processo de deterioração. O prédio foi inaugurado em 1960 no governo Juscelino, sendo Bruno Piacentini o agente. Uruçanga deve esta edificação ao desvelado interesse de um filho de Uruçanga, Tarquínio Colatino Bainha. Por enquanto, impera, ao que tudo parece, salvo o melhor juízo, o desvelado desinteresse de nossos políticos e administradores públicos. Um painel será instalado em Belvedere, San Donato, Vilanese, onde nasceu o tenor Aldo Baldin, em 1945. Um presente para aquela comunidade que hoje integra o município de Treviso. Trata-se de uma montagem do designer e mestre em artes visuais, Henri Goulart, com Aldo Baldin pairando sobre as montanhas de Belvedere, originalmente produzido para a capa de um livro sobre o tenor. O momento pedirá uma taça de vinho com o rótulo de Aldo Baldin, da vinícola Damian Casa del Nono. E o Pedro Nola, lá do bairro das Damas, nos meses de julho e agosto, não largando a tesoura de poda nos parreirais e mini parreirais de Uruçanga. No corte preciso, a esperança de uma excelente safra. Visando garantir o vinho na pipa, no garrafão, na garrafa, no copo, na caneca e na taça para 2026. Coral de jovens italianos se rendendo à gula em mais uma edição do Tombo della Nostra Polenta. Nada como cantare e mangiare, Gioventù Incantata e coro Giovanni Voti Bassano, mostrando talento e encanto na igreja matriz recentemente. Feliz estava o padre Giliardi, registrando que na primeira edição, apenas um terço da igreja lotada, na segunda edição cultural, dois terços, e agora nessa terceira edição, igreja completamente lotada. Com o tempo, La Nostra Benedetta vai adquirindo gosto pela cultura. Afinal, não é só de pão e polenta que vive o homem. E registramos, finalmente, a ação da Secretaria de Cultura no Parque Municipal Ado Cacetari Vieira, em termos de mobilidade. Nivelou-se o calçamento na entrada do parque. O desnível anterior provocava problemas na suspensão dos veículos. Chegou-se até a pensar que se tratava de um campo de provas das montadoras para esses itens. Então, agora, adio solavancos. o problema por nós levantado foi por eles solucionado. Aos ouvintes da Voz dos Vinhedos, um bom dia, carregado de trabalho, amizade, saúde e fraternidade.